Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Nós estamos conversando hoje com o deputado federal Osmar Terra. Na última sexta-feira, o doutor Osmar Terra esteve em Espumoso fazendo uma palestra e conversou com a reportagem desta emissora, nos falando da vida política. Inicialmente, o conteúdo da sua palestra, a sua preocupação com essa questão do que foi apresentado também na pandemia. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Planetário. É um prazer aí poder participar do programa. E eu fiquei muito honrado com o convite que tive aí do João Pedro Bertani, do Mário Bertani, para vir a Espumoso conversar com empresários, participar de um programa, de uma live, né, sobre política nacional, sobre perspectivas da pós-pandemia, junto com a Paula Cassol, que é uma grande liderança nossa, surgida aí dos movimentos, né, pelo impeachment, pela mudança no país, né, e que hoje tem uma liderança importante nessa base de apoio aí ao governo Bolsonaro. Então procurei fazer um levantamento assim das questões pontuais que eu considero relevantes aí do governo, de também falar um pouco sobre a pandemia como médico e como secretário de saúde, que eu fui 8 anos aqui do estado. Eu tenho uma opinião bastante crítica em relação ao que o governo do estado fez, né? Acho que errou muito nessa questão, não, se quebrou muita empresa sem necessidade nenhuma e não se salvou vidas, né? O Rio Grande do Sul, infelizmente, é dos estados que tem os melhores indicadores de saúde, isso é felizmente, né? Mas infelizmente é um dos piores em mortalidade da Covid, né, do Brasil. Só para os ouvintes terem uma ideia, o Rio Grande do Sul hoje tem a mesma mortalidade do Amazonas, que vocês viram aquele horror que foi o Amazonas, né? É que o Amazonas concentrou mais num período, o Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, com as estratégias erradas do bandeira preta, bandeira vermelha e tal, ele foi, acabou concentrando o contágio dentro das casas e não em outros lugares, e o contágio foi muito maior do que se esperava, né? Também o governador errou nas soluções que ele apontava dentro da pandemia. Enfim, é um assunto longo, né, que dá para a gente tratar talvez em outro momento. Mas eu acho, é importante dizer que houve muito erro nessa pandemia, e eu acho que agora nós estamos terminando, mas estamos terminando graças à velocidade de contágio e da cepa Ômicron, porque a Ômicron é que está vacinando, na verdade, né? A vacina, como vacina experimental, ela não teve o resultado esperado, né? Ela foi pouco eficaz, porque ela foi montada, na verdade, por uma cepa. A cepa original, não se esperava que surgissem outras cepas, né? E quando surgiram as outras cepas, a vacina ficou ineficaz, né? E mais agora, a Ômicron contaminou, 90% das pessoas contaminadas eram pessoas vacinadas, né? Então mostrou que a vacina não protegeu, né? Então eu acho que nós estamos aí saindo, né? Um pouco que eu falei também nessa conversa na associação comercial, é que nós estamos saindo de um período de pandemia, está regredindo rapidamente, estão caindo as curvas, caindo as mortes, caindo o número de casos por dia, né? No mundo todo está caindo, a exceção da Ásia. A Ásia, que no começo conseguiu controlar melhor o contágio, até porque começou lá e eles fizeram bloqueios grandes no início, né? Mas depois a China agora está tendo um surto gigantesco, né? Talvez seja o maior surto da história da pandemia, porque a China tem uma população muito grande que não teve contato com o vírus, portanto não formou imunidade, né? Imunidade natural. Isso leva a um surto muito maior, porque o vírus vai atrás de quem não tá imunizado, né? Então a China hoje deve bater recorde, está batendo hoje, vai bater nas próximas semanas, aí 3, 4 semanas. Vai ser assustador até o número de casos. Graças a Deus é que essa cepa Ômicron não é tão letal, né? Então, o número de mortes, proporcionalmente ao número de pessoas contaminadas, vai ser bem menor do que foi com as outras cepas. Mas, mesmo assim, vai fazer vítimas. Mas termina também. Esse é o último capítulo da pandemia. Vai ser esse surto agora na China, na Coreia, ainda vai praticamente, a partir daí, a pandemia vai desaparecendo.
No Brasil, o grande problema, é, além da questão da pandemia ser um problema de saúde, se transformou também numa questão política.
É, eu estive na CPI, eu fui convidado para falar na CPI, né? Acusado de ser conselheiro do presidente, imagina a honra que uma pessoa pode ter em ser conselheiro de um presidente da República, né? Eu me senti muito honrado até. Mas foi uma ficção, eles armaram uma CPI para botar a culpa no presidente Bolsonaro das mortes que ocorreram na Covid. Imagina se todos os países fizessem isso, né? As mortes que teve no Reino Unido, que teve nos Estados Unidos, que teve na Alemanha, botar a culpa. E lá os presidentes tiveram uma ação concreta. Eles comandaram efetivamente as ações, as estratégias. Aqui não. Aqui o Supremo impediu o presidente de estabelecer a estratégia. Então ficou na mão dos governadores, que como o governador Eduardo Leite aproveitou para aparecer, para dizer que estava fazendo alguma coisa, e fez tudo errado. Né? E o presidente Bolsonaro sempre criticou isso desde o início, né? Que estava errado, que estava fazendo, que não adiantava fechar, que não adiantava... Essa história da economia a gente vê depois é um erro, né? Tem que ver as coisas juntas. Né? A Suécia, que não fechou nada, tem muito menos mortes, e tem a mesma população do Rio Grande do Sul, tem muito menos mortes que o Rio Grande do Sul, né? Apenas ela agiu de forma mais racional, as crianças continuaram na escola, tudo e não aconteceu nada com as crianças. Então erraram muito, né? E o presidente se posicionou muito firme em relação a isso. Aí tentaram fazer uma CPI para responsabilizar pelas mortes de uma pandemia. Imagina só, no mundo morreram, até agora vai para 6 milhões e pouco de pessoas, né? Imagina se botasse a culpa nos presidentes todos. Quem tem culpa é o vírus. Né? O vírus é que é... Quando surge um vírus novo, um vírus pandêmico, ele é altamente letal, ele é muito destruidor no início e depois vai perdendo força, né? Perdendo força, inclusive, com a imunidade que aumenta da população. Isso acontece em todas as épocas, né? Isso não é culpa de um presidente. Se tivesse que botar a culpa em alguém, tinha que botar no governador, que fechou tudo, trancou tudo, não adiantou nada. Né?
Bom, quero aproveitar a oportunidade, não posso deixar de perguntar para o senhor como é que o senhor está vendo o quadro político das eleições que teremos agora no final do ano.
Olha, eu acho que nós temos um quadro nacional que vai dominar o ambiente político, né? Nós vamos ter aí uma polarização, não vejo possibilidade de terceira via, eu acho que vai ser ou Lula ou Bolsonaro. Né? Eu, como tenho muitas restrições a votar numa pessoa que já foi condenada 2 vezes em 3 instâncias por corrupção, e tem mais 17 processos para se defender, né? Eu não acredito que uma pessoa dessa tenha condições éticas, morais e tal para governar de novo um país. Né? Então não voto no Lula, vou votar no Bolsonaro, porque eu acredito que o Bolsonaro ainda representa os valores que eu acredito e representa a possibilidade do país avançar como avançou mesmo na pandemia, avançou e saiu da recessão graças a um grande impulso do agronegócio, né? Que teve que estar no melhor momento da sua história.
Deputado Osmar Terra, o senhor é uma pessoa que tem uma grande vivência, uma grande experiência política. E nesse sentido, como é que o senhor tem visto esse cenário onde o STF hoje domina o Brasil? Manda.
Léo, o STF... Eu certamente vou ver o dia ainda que o STF vai cuidar só da Constituição, né? O que é constitucional, do que não é. Né? Eu acho que realmente, em muitas coisas, eu não concordo com as decisões do STF, eu respeito, porque é o Supremo Tribunal Federal, mas as decisões não são adequadas, na minha opinião, né? não são as melhores para o país. Eu acho que o STF devia se restringir à constitucionalidade das decisões das instâncias inferiores, né? E a partir daí não, por exemplo, eu vi agora o ministro Lewandowski criar uma comissão para quase praticamente para legislar, né? Estão criando comissões para legislar. Eu não acho isso adequado, né? Não acho isso uma legislar sobre impeachment, né? O que é modificar a lei do impeachment? Isso é tarefa do Congresso, né? Pelo amor de Deus, então para que Congresso, né? Para que eleger tantos deputados e senadores, né? Para que essa estrutura gigantesca? Se se, tem que cobrar do Congresso a sua função, como se pode cobrar do Supremo que ele faça, se restrinja a julgar a constitucionalidade das decisões e das leis.
E a nível de Estado, como é que o senhor está vendo? O senhor é um deputado do MDB, como é que o senhor está vendo, como é que está se desenhando a política a nível de Estado nessas eleições?
Olha, eu acho que a política do Estado não está separada da política nacional, né? Eu acredito que é importante, eu sou MDB, né? Nós estamos agora discutindo quem será o candidato do MDB, eu defendo que a candidatura seja votada e apoiada pela maior parte pela base do partido, pelos filiados, né? E tem um grupo que está controlando, que teve maioria na executiva até no dia de hoje, né? Na sexta-feira, né? Sexta-feira 18, de que não, cancelando a prévia, cancelando a consulta à base do partido, ficando só na mão do diretório de 70 pessoas. Eu acho isso uma temeridade, enfraquece a candidatura. A candidatura tem que ter paixão, tem que ter a base participando, se sentindo responsável. Senão não decola, né? Principalmente dois candidatos que, embora sejam políticos muito preparados, eles nunca concorreram a uma eleição majoritária. Então não tem um nome, por exemplo, como tem o Sartori. O Sartori seria um candidato natural se ele quisesse ser candidato a governador. E seria um candidato natural ao Senado também. Eu acho que ele, no mínimo, tem que ser candidato ao Senado. Ele tem que estar na chapa majoritária do MDB. Mas o MDB deveria, na minha opinião, não ficar subordinado ao Eduardo Leite. Porque hoje quem está interferindo nas decisões do PMDB, do MDB, é o governador Eduardo Leite, querendo fazer seu candidato a governador, para compor com o PSD do Kassab, com a Ana Amélia, de candidato ao Senado. Não quer o Sartori para o Senado, o Eduardo Leite, ele quer. Como é que pode um sujeito, por ser governador, ter esse nível de interferência num outro partido que é muito maior que o seu partido, né? O MDB é um partido que tem uma estrutura muito maior que o PSDB, embora o PSDB tenha excelentes quadros, mas o MDB foi 4 vezes governador do Estado, né? Nenhum partido político chegou a esse ponto, né? Como o MDB chegou. Então, o MDB tem que ter uma união interna, né? Tem que ter, e o Sartori representa bem essa união, ele indo para a chapa majoritária, junto com o candidato que surja das decisões partidárias ou da prévia, se ainda puder ter, né? E compor com outros partidos, mas primeiro fazer essa união interna, né? Isso passa por uma prévia que eu não desisto ainda de defender isso, nas próximas semanas, né? Principalmente a partir de abril, com certeza. Agora, eu acho que o MDB tem que estar no campo correto do Plano Nacional. Ele não pode estar no campo do Eduardo Leite, porque ele quer ser candidato a presidente da República. Eu acho um governador fraco, errático, e não vou defender apoio a ele numa candidatura para presidente da República. Eu vou defender o apoio ao Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro hoje representa a coragem, quem sabe o que fazer e a coragem para fazer, né? Então, para mudar o Brasil. Então eu acho que o meu candidato na prévia é o Alceu Moreira, e eu acredito que se o Alceu sendo candidato, ele vai se aproximar mais do campo que o Bolsonaro representa do que do Eduardo Leite.
Ok, muito obrigada, deputado Osmar Terra, participando da nossa programação de notícias. Prazer conversar com o senhor.
Prazer é meu, eu estou sempre à disposição, né? Sou deputado federal, devo concorrer, sou pré-candidato à reeleição, né? Ainda não dá para definir isso, mas eu sou pré-candidato à reeleição e estou à disposição de vocês para ajudar o Brasil. Um grande abraço.